Jornada 13 e assim estamos. Sporting e Porto 31 pontos, Benfica 30, Sporting Braga 29. Os dois primeiros defrontam-se em Alvalade dois a uma semana, já a saberem do resultado do Braga-Benfica, marcado para domingo às 8h30 da noite. Nesta edição do Futebol em Momento, as desventuras do Leão em Guimarães, com o VAR à mistura, a crise do Benfica, com adeptos a lançarem assobios e objetos ao treinador, Schmidt responde, Rui Costa vem a seu auxílio. Estoril sai da zona de despromoção, goleando os Chaves, Rio Ave ganha, quase ganha fora, quase, faltou quase. Boa Vista faz a quinta derrota em 6 jogos, Petit não resiste. E o Porto, sem se perceber muito bem como, está lá em cima, ao lado do Sporting. Aqui não há golos Petit, só cagando as golos, e apostas que se revelam não poucas vezes uma desilusão. Se era para isto, ficava em casa e só saía no fim quando der prémio e for tudo para o Marquês. É porque houve uma única pessoa a pontuar nas apostas deste fim de semana e não lhe cabe uma néspera. Vamos avançar. Bom,
acho que depois disto acabar, ia-me embora. Depois desta introdução, está tudo dito, nós vamos embora.
Vamos começar com o jogo grande da jornada: Vitória 3, Sporting 2. Como é que o Sporting deixou escapar esta vitória no dilúvio de Guimarães, Cláudia?
Ah, tu gosto, tu queres é festa, tu começas logo por mim. Eu acho duas coisas, uma palavra primeiro para Álvaro Pacheco, já aqui disse várias vezes e no programa também, acho que é um casamento feliz entre a equipa do Vitória e o Álvaro Pacheco, e acho que foi uma equipa do Vitória com muita alma, com um estádio que a determinada altura carregou a equipa do Vitória às costas e que fez tudo o que podia fazer do lado de fora do campo para levar a sua equipa para a frente. Portanto, começo por aí pelo destaque do Vitória, porque acho que merece esse destaque.
Não, por acaso o que vais dizer, vou citar Álvaro Pacheco a propósito, dedico esta vitória à moldura humana, a este ambiente, a este espírito que nos ajuda a vencer.
O Barbosa, melhor do que eu, tem toda a propriedade para falar do que é jogar em Guimarães, mas eu acho que o público de Guimarães esteve ao lado da sua equipa e fez o seu papel e acho que sim, foram determinantes. Em relação ao jogo do Sporting, citando Camões, erros meus, má fortuna, amor ardente. E portanto, acho que para mim, na minha análise, o Sporting tem erros próprios. Do VAR não vou falar, me apetece, não tenho vida para isso. Mas acho que o Sporting tem erros próprios. Acho que o penalti, o golo marcado por penalti antes do final da primeira parte, mata muito animicamente a equipa. O Ruben depois acaba por assumir isso, já não sei se na flash, se na conferência, mas acaba por assumir isso. De qualquer forma, o Sporting reverte a adversidade, faz o empate e depois, quando o Vitória chega ao 3-2, aí sim acho que o público fez com que o jogo acabasse basicamente ali. Os erros próprios podemos depois escalpelizar melhor.
Sim, vamos a isso, sendo que vou perguntar ao nosso avançado, Nuno, Jokeres praticamente não apareceu nesse jogo em Guimarães.
Não, o Jokeres esteve mais apagado. Acho que há que dar mérito também à defesa.
Borevkovic, sobretudo, faz um jogo.
Fez sem dúvida. Acho que também o próprio Tomás Ribeiro e o Jorge Fernandes também tiveram bem. O Vitória, não salvo erro, falamos nisso ou no podcast passado ou no próprio programa, na antevisão a este jogo, porque o Vitória é uma equipa que tem, depois do jogo que o Porto perdeu em casa com o Porto, e com esta são três vitórias seguidas, uhum, sendo que uma foi para a taça. E o Vitória, jogando em casa... E mesmo fora, em Faro foi igual, tem muita potência ofensiva, tem jogadores que desequilibram ofensivamente. O Jota está em grande momento, em grande forma. O André Silva também está a jogar muito bem.
Há muitos Silvas em boa forma no Vitória.
Pois há. E eu deixei essa crítica, que defensivamente também permitia muito ao adversário. E portanto, neste jogo na antevisão, nós falamos que o Guiocas poderia ser... Não é que ele não seja sempre, praticamente em todos os jogos, aquela arma...
E teve uma oportunidade para marcar, lembro-me dessa.
Sim, não consigo. Tem
uma, não consigo.
Sim, teve ali uma,
mas,
duas.
Mas teve menos em jogo, forte. Teve menos, sim, em não jogo teve, do
não
que...
Não, Ribeiro, não, deixa-me só interromper. Eu acho que foi aquilo que tu disseste. Acho que a defesa e as linhas estavam tão juntas que o espaço, sim, não havia.
Não teve, ele não teve espaço.
O Vitória, desde o início, o que é que fez? Retirou profundidade. Portanto, exatamente. Portanto, é uma equipa que juntou atrás e saía rápido. E fez isso ao longo de todo o jogo. Foi uma estratégia e acho que resultou, porque o Sporting não tinha espaço entre linhas.
Sim, eu vou lá só uma
e Jokers, que é o elemento mais, sei lá, mais evidente.
Do Pedro Gonçalves.
Sim, mas é também uma saída rápida.
É uma transição.
Exatamente.
É uma transição.
Acho que o segredo está aí, na forma organizada e fechada como a Vitória jogou, e com mérito, para a forma como conseguiu defender. Desculpa,
sem dúvida, era, sem dúvida que foi isso. Retiraram-lhe espaço e ele sem esse espaço não dá tanto nas vistas, e porque não é bem solicitado, não consegue ser bem solicitado. E depois o jogo foi aquele jogo de nervos, não é? de muita luta, de muitos duelos.
É um jogo muito na raça.
E foi o tempo e o terreno também não estava, se calhar, da melhor maneira para as características e qualidades do Gyökeres, mas acima de tudo há que dar mérito ao Vitória em termos defensivos, que secou, vá, entre aspas, o jogador prático. O jogador mais importante da equipa.
Em relação a este jogo, estava aqui a ver o Sporting nos jogos de maior exigência esta época: Guimarães, Braga, Atalanta, Benfica, não ganhou nenhum. O Leão treme nos jogos com os mais fortes, Pedro?
Não acho que trema. Acho que aquilo que tem jogado, tirando... estás-te a referir também a Atalanta?
Atalanta, sim.
Acho que, tirando o jogo em casa, o Sporting foi melhor em todos os jogos.
Mas não venceu. Em Bérgamo, na Luz, em Braga e agora com o Guimarães.
Sim, começa a ganhar esses jogos. Em Bérgamo acho que não. Estava a perder.
Estava a perder, empatou depois na segunda parte.
Mas na Luz,
mas tirando,
em Braga,
tirando o jogo de Alvalade com o Atalanta, em que claramente o Atalanta foi muito melhor, nos outros jogos o Sporting foi melhor, jogou melhor, mas perdeu no final. E podemos dizer, não há vitórias morais, é certo, mas é... Eu vejo isto do lado positivo. É, a equipa joga bem. E isto é um bom indicador, não é? Provavelmente aquilo que tem feito, as exibições e a qualidade que tem apresentado, se calhar justificava,
então, ser melhores que os resultados que eu
tenho. Sim, mas justificava outro tipo de posição na tabela.
O que
e
tu
não...
queres dizer do que é melhor é no sentido em que há um trabalho, há um caminho mais curto para percorrer, para teres uma boa base e uma boa qualidade de jogo para depois chegares às vitórias. Porque quando não jogas bem, o caminho é sempre mais duro.
Muito
e tudo
mais,
isso.
Muito mais. E portanto, se neste percurso, se tu nesses jogos me dissesses o Sporting jogou mal, foi batido bem pelo seu adversário, etc.
Não creio,
fair and square.
Pronto,
lá.
Siga. Não é nada... Claro que no fim da linha... No fim de contas é uma derrota e são menos 3 pontos e isto dói e as pessoas não ficam satisfeitas, obviamente, mas o lado positivo da coisa, e se olharmos em contraponto com os outros dois grandes...
Mas depois também podes ver por uma outra perspectiva, acaba por ser um bocadinho mais frustrante.
Claro que é frustrante, mas eu não estou a dizer que não é. O que eu digo é, era pior se tu jogasses mal e aquilo que tu trabalhas e que tens apresentado não desse sequência. A verdade é que não está a dar sequência. Acho que é pontual.
O Benfica e o Porto estão a jogar muito pior. Acho que toda a gente concorda
com
isso.
Estou a dizer,
o Porto está na frente com o mesmo número de pontos que o Sporting e o Benfica está atrás a um ponto.
Mas olha, eu aí vou ser muito pragmático. É como JJ. Isto não é para ter nota artística.
Sim, está bem.
Não está aqui em causa na artística. Estou apenas a tentar analisar.
Não, é que é uma circunstância de que nestes jogos mais exigentes à partida, o Sporting não ganhou nenhum.
Agora, eu acho que o Sporting deve a si mesmo esses resultados. É por culpa própria, porque o Sporting não consegue atingir os resultados que pretende nesses jogos que tu referiste. E principalmente neste jogo agora aqui
com o Vitória.
Independentemente do mérito que o Vitória tem, fundamentalmente na sua organização defensiva e na forma como foi capaz de alguma forma, travar aquilo que é o jogo entre linhas e
como
o jogo
sair
da,
também,
e
o jogo do terceiro gol, a maneira
certo,
como o Vitória sai.
Certo, mas acho que a Adam faz uma enorme defesa também num lance também de
transição. Mas depois
transição.
Do terceiro gol do Vitória.
Já está,
porque não houve assim grandes... Adam não foi chamado a intervir.
Achas que ele é mal batido no último gol do Vitória? Acho que ele é mal batido.
Acho que pode fazer mais.
Acho que pode fazer mais. Mas é um lance difícil. Ele não pode estar encostado ao poste. A decisão dele é mal batido no sentido em que pode fazer mais porque a bola entra entre ele e o poste.
Sim,
e eu acho que aí é o lado dele, é o lado que ele tem que proteger mais, mas não acho que seja, pá, que seja culpado de nada neste particular.
O Ruben mexeu bem na equipa, Nuno?
Sim.
Nuno Santos entrou
surpreendeu,
muito bem.
Surpreendeu no início, quer dizer, e ele também estava
algo condicionado.
Não podia jogar com...
Ele só levou 8 jogadores para o banco, ele tinha muita gente condicionada.
E ali no eixo defensivo surpreendeu a entrada de...
Desgaio
ali como um dos três do eixo defensivo.
Central à direita
com Catamo a jogar ali como normalmente onde joga o Desgaio. Eu acho que depois mexeu bem e contrariando um pouco até aquilo que nós normalmente aqui falamos, que é na segunda parte ele entrou com Nuno Santos e com Catamo. Com laterais, com pendor
para a frente
ofensivo, que normalmente nós dizemos que ele escolhe sempre um dos lados, um lateral mais defensivo. E o Nuno Santos até para mim foi um dos jogadores que na segunda parte deu mais vida ao Sporting.
Mas consegues entender porque é que não é titular?
Tirou e o Land, provavelmente por causa do cartão amarelo.
Ouviste a pergunta da doutora?
Já lá vai, já lá vai.
Isto agora
é... Sabes que ele deu para o seu 286.
Exatamente, eu ouvi.
Mas é quando tiras o Yulman, deixas o meio campo todo para o Morita.
Sim, ele, no final até acabou com o Pedro Gonçalves ali mais naquela zona
mal,
também.
Mal o Yulman passou, saiu, entrou...
O Pedro Gonçalves recua.
Foi para aquela posição, para sim.
Mas eu acho que o Yulman se calhar saiu cedo demais, na minha opinião, mas por outro lado foi, era preciso para acho que
o Edwards também estava à bica
dos amarelos,
mas também não, mas faz um Sporting, bom jogo, Edwards.
O Sporting pode se queixar de si próprio, só até, eu acho que houve alturas do jogo, mas foi tudo muito a segunda parte principalmente, mas mesmo ali na primeira parte não houve até a altura dos golos, não houve. Foi, como eu disse, muito equilibrado, muitos duelos. Houve ali uma grande defesa do Varela, um remate do Pedro Gonçalves, uma defesaça. E depois, só nos últimos 5 minutos, é que foram os golos. O Sporting, e eu acho que Ruben Amorim falou sobre isso, que é o sofrer depois de marcar. E eles acabaram também por fazer a mesma coisa. Quando o Vitória faz o 2-1, o Sporting logo de seguida faz o 2-2, não é? Mas depois acaba por sofrer o terceiro. E na primeira parte também marcaram e depois deixaram-se sofrer antes de ir para o intervalo. Acho que não soube acalmar o jogo quando era se calhar preciso acalmar o jogo. Foi sempre naquele frenesim das duas equipas, o que para o Vitória foi vantajoso, fruto de estar a jogar em casa, de ter o apoio do público, e acho que isso foi uma vantagem para o Vitória. A tua pergunta já me esqueci.
Queres que eu te mande? Não.
Nuno Santos,
porque é que não é titular?
Isso não sei.
Na tua leitura?
Porque ele não pôde jogar.
Olha, obrigado.
Só jogam 11. Tu tiravas para pôr o...
Tirava o Matheus Reis
logo de início,
digo eu.
Não, eu não tinha entrado. Eu tinha feito o 11 do Nuno, ou seja, o Gaio no lugar dele. Tinhas feito
Guilherme
Inácio com Matheus Reis e jogava Nuno Santos de início.
Sim, eu tinha,
porque
tinha,
não tinhas
apostado nesse 11.
Eu acho
tinha
que esse apostado... era o melhor 11.
Sim, em relação às alterações,
tá, mas aí foi a surpresa. Jenny Catamo.
As alterações que o Ruben Amorim faz.
Eu também pus Catamo e Nuno Santos no 11, mas. Não tem tido utilização.
Mas ninguém tinha pedido para fazer um 11.
Então, não falámos na quinta-feira, estás não. A brincar.
Ele tinha feito mentalmente o do
Vitória. Ah, estou a falar.
Mas questionamos
o teu 11.
Está bem.
Na quinta-feira,
meteu o Nuno
então.
Santos, meteu o Trincão e meteu o Paulinho. Sim. Também não tinha mais ninguém de características atacantes no banco para meter. Trincão tem uma oportunidade. Paulinho não tem nenhuma, mas flagrante. Trincão tem uma oportunidade que vai à figura de.
Ainda 2-2,
Varela, ainda com 2-2, e dá a ideia como foi que com o 2-2, quem marcasse já não havia mais volta, como não houve. Então, há um aspecto, falámos muito desde o início desta edição do podcast sobre o ambiente em Guimarães. Eu não resisto a deixar aqui uma reflexão que me ocorreu na altura durante o jogo, que foi: imaginem o Vitória de Guimarães com dinheiro. É porque o Vitória, se um dia constrói uma equipa muito competitiva, tem aquilo que a comparação é direta, aquilo que o Sporting Braga não parece ter, que é uma força de público tão grande, tão constante e tão avassaladora.
E uma massa crítica que apoia a cidade.
Para o bem
está...
e para o mal.
Sim, para o bem e para o mal, sim. Obviamente, mas neste caso particular, naquilo que pode arrastar a própria equipa. E é um bocadinho isso que o Ribeiro está a falar. O Vitória é das equipas que leva mais gente fora.
Quando o Vitória estava na segunda divisão,
sim.
havia jogos com casa cheia em Guimarães. Sim.
Não, e fora.
E fora leva uma falange de apoio gigantesca.
Estamos a falar de jogar fora. O Vitória leva sempre muita gente fora. E não estamos a falar dos adeptos locais, não. Os adeptos vêm, deslocam-se de Guimarães.
Sim, portanto, sim.
Este aspecto é um aspecto que faz o Vitória um clube enorme. Eu acho que eu joguei lá 4 anos e há bocado a Cláudia falava, e realmente a paixão que eles têm e aquilo que vibram. E não é só neste jogo, é em todos os jogos. Muitas das vezes fazem a diferença naquilo que é o apoio e às vezes o inverter dos resultados.
Mas gostam particularmente destes jogos.
Sim, jogos grandes.
Estes jogos claro. Grandes em Guimarães, o do Afonso
quem
Henriques.
É que não, quem
tem,
é que não
tem
gosta
outra
de
coisa.
Jogos
grandes?
E acho que depois das obras o estádio também. Ficou ainda melhor.
Sim,
para
está completo, está
ali
sim,
muito sim, próximo.
Sim. Eu ainda joguei quando ele tinha lá umas abertas.
Sim, quando era o Municipal de Guimarães.
Eu também.
Quinta-feira o Sporting recebe o Sturm Graz para cumprir calendário. O segundo lugar está garantido na Liga Europa. Ruben, fará poupanças a pensar no jogo com o Porto?
Ui, muitas alterações. Mesmo, acho que vai fazer mesmo muitas alterações. Olha, a começar por Jokeres, que acho que vai ficar sossegadinho, descansado. Apesar dele não gostar de não jogar, mas acho que vai ter que ser poupado. E depois acho que o Sporting e o Ruben vai ter que fazer essa gestão, sobretudo de fadiga. Para mim, por exemplo, se calhar um jogador como Morita, acho que precisava mais do que uma horita de descanso.
Daniel Bragança está de volta aos jogos.
Voltou a treinar Bragança.
Quantifica isso. Tu achas que vai fazer muitas... tens uma ideia?
Não acho que descaracteriza a equipa.
Eu acho que ele
não acho que descaracteriza a equipa. Mas acho que jogadores nucleares para o clássico, eu acho que ele pode fazer por exemplo, descansar Inácio por Coates, que vem de cumprir castigo. Acho que tem que fazer essa gestão. Acho que o jogo
não,
do clássico...
A gestão,
lançar Trincão e Paulinho Diniz...
Gestão, sim. A minha pergunta era...
aquilo que o Pedro diz...
Qual é a tua ideia?
Aquilo que o Pedro diz é uma análise que tem que ser feita, que é o Sporting não ganhou ao Braga, perdeu, empatou com o Braga, perdeu com o Benfica, perde agora em Guimarães.
Certo.
Eu acho que o jogo com o Porto não é só uma questão pontual, é uma questão de afirmação da própria equipa.
Certo.
E deste momento em que o Sporting tem que se afirmar.
Certo.
O Porto vem de um jogo em que tem que jogar tudo com o Shakhtar. O Sérgio não vai poder fazer poupanças.
Sim, mas...
E portanto, nesse aspecto, a semana do Sporting é mais...
Isso é, nesse aspecto é mais ligeira, mas a minha pergunta era: eu também acredito que ele vá fazer mudanças.
Não vale a pena só. A gente tentar adivinhar porque a gente não adivinha
não,
nada.
Está bem, mas nós estamos aqui a tentar.
Eu acho que sem
nem
é, nem o Barbosa
nem
quer
é entrar.
Que é, tu não vais. Não queres alterar muitos jogadores porque vais ter um jogo importante contra o Porto e achas que se calhar convém eles próprios também
sentirem-se confiantes.
Jogarem.
Acho que, eu acho que ele vai fazer alterações. O Sporting.
Jogarem juntos, mas. A
quem
chamada
é que tu,
rotina.
Então faço a pergunta ao contrário: quem é que tu poupavas?
Eles têm mais que rotina, jogar juntos. Não é?
Eu acho que na linha de trás vai haver mudanças. Na linha defensiva, acho que vai haver mudanças.
Diga nomes. Diga nomes.
Guarda-redes?
Não, acho que Coates é. Não, guarda-redes não parece. Acho que vai jogar o Adam. Acho que pode jogar com Coates também. Não pensei muito, acho que Morita pode ser uma solução de fazer descansar, acho que sim, faz sentido. Já não digo o mesmo de Jokeres, eu acho que Jokeres vai jogar.
Mas ele tem tido um problema ali na coxa de fadiga, portanto eu acho que...
Pois é, não tenho essa...
Indicação.
Não,
tem
essa informação. Aquilo que eu vejo
não
é? É alguém
eu pensei
que não para.
Que não tinhas um problema na coxa.
Tenho vários.
Eu tenho as duas coxas.
Mas não tendo essa informação, aquilo que eu vejo é que ele... Pá, uma disponibilidade sempre tremenda, portanto, e ponta lança gosta de estar sempre presente. Portanto, não me parece,
sim,
como tu disseste, que ele vá descaracterizar a equipa, mas acredito que vai fazer uma gestão.
Já vamos falar do outro lado da barricada, onde vai estar um Porto que está na liderança do campeonato a par do Sporting, bateu o Casa Pia por 3-1 e estará, portanto, em Alvalade, com a possibilidade de se isolar na liderança. Sérgio Conceição foi fiel àquilo que prometeu, Juventude ao poder, Jorge Sanches e João Mendes nas laterais, Zé Pedro ao lado de Pepe com Fábio Cardoso no banco, Ivan Raimann no 11, Galeno no banco.
Que se magoou outra vez.
E Zé Pedro construiu 2-0 com João Mendes e marcou, aliás, o seu primeiro gol na equipa principal. Isto foi inesperadamente um fim de semana de sonho para o Porto, claro.
Foi um fim de semana de sonho. Olha, eu estava a fazer grande jornada aqui na Sport TV Mais do jogo do Porto. O Porto marca cedo, resolve a coisa. Aparentemente a equipa ainda reage aos puxões de orelhas de Sérgio Conceição. E portanto a equipa reagiu. Acho que este Casa Pia, com a saída do Filipe Martins, que era tinha uma marca de muita solidez defensiva. Acho que este Casapia não é a mesma coisa. Acho que ainda está.
Não, achas que vai estar aqui umas semanas ainda
à procura das suas ideias e de consolidar as ideias do Pedro Moreira. Agora, o Porto facilitou a vida logo com o Evanilson aos 12 minutos a fazer o gol e depois marca Zé Pedro, que acho que é bom para ele. Não vai poder ser opção na Liga dos Campeões com o Shakhtar porque não está inscrito. Mas lá-se aqui uma dúvida ao restante painel se acham que pode fazer dupla de centrais com Pepe no clássico, e depois marcou Pepe também. Pronto, aos 40 anos chega lá a marca.
E assim que se faz. Do outro lado, o Pepe do Casapia, Vasco Fernandes, voltou.
Sim.
Tinha estado ausente durante muito tempo. Voltou.
Falou
agora
sobre isso na flash.
Com o novo treinador, diz que tem 20 anos de carreira, que sempre foi respeitado em 6 países. Nada do que foi dito aconteceu. Consegui superar com as pessoas mais próximas. O Mister, quando chegou, disse que partíamos da mesma situação e sou mais um para ajudar. O Casapia bem precisa dele e precisa de se reencontrar. Quanto ao Porto, aparece em Alvalade, como eu digo, para lutar pela liderança isolado. Antes ainda tem um jogo, ao contrário do que acontece com o Sporting, como dizia a Cláudia. Nuno, o Porto tem um jogo decisivo na quarta-feira. Não deve dar para poupar muita gente, mas acreditas em muitas mudanças em relação a este 11?
Ah, vai voltar gente, sim.
Sim, algumas. Algumas. O Porto tem disseste bem que o Porto tem que fazer pelo menos um empate para.
Sim, tem 9 pontos para chegar também tem, sim.
E portanto é um jogo difícil para o Porto, porque o Shakhtar não me parece que seja o mesmo Shakhtar que o Porto apanhou quando do jogo fora. Está mais motivado e está a jogar melhor, acima de tudo. Também mudou de treinador e
os pontos que fez, não é? Desde a primeira jornada.
Sim, sim.
Não, é o que
e
está ali,
chega aqui e está ali a lutar na sexta jornada.
Está ainda o apuramento.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses.
Vai criar dificuldades.
É um jogo de risco para o Porto, não só porque o Porto não pode gerir, como imagina em caso do Porto cair para a Liga Europa. Os efeitos que isso pode ter para o clássico.
Sim, sim, sim,
é que o Sporting tem o seu lugar garantido na Liga Europa, está ali sossegadinho, sabe que vai ao playoff, ficou resolvido há 15 dias e pronto, está feito. Nesse aspecto, acho
sim,
que
sem
o
dúvida,
Porto
sem
tem
dúvida.
Mais riscos.
O Porto tem, como é óbvio, vai ter um jogo de maior exigência, não é? Porque o Sporting perder, ganhar ou empatar é igual contra o Sturm Graz, e o Porto precisa mesmo de fazer pelo menos um empate. E até o nível das equipas, dos adversários, é diferente. O Porto resolveu o jogo com o Casapia com uma atitude profissional. Acho que as palavras de Sérgio, ele disse que se calhar iria apostar mais em jovens da formação, acabou por jogar outra vez o João Mendes e o Zé.
Mas já tinham jogado?
Já tinham, outra vez, no sentido de dar continuidade.
Ele
dar
fez
continuidade,
seis alterações.
Dar
seis
continuidade.
Alterações do jogo de Estoril.
E o Porto ganhou sem problemas. O Casapia na primeira fez um gol cedo e depois o Casapia na primeira parte não teve astúcia, não conseguiu, criou ali uma outra oportunidade, um
mas
remate
o
do
acabou a primeira parte
um
com
remate do há aquele lance de até é um atraso do João Mendes, uhum, que erra o passe e há aquele lance com o Pepe. Que
o lance.
Sim, que o árbitro assinalou, na minha opinião, erradamente. E depois há um remate também do japonês
Yuki Soma.
E de resto, na primeira parte, não fez grande coisa o Casapia. E o Porto, na segunda parte, também conseguiu sempre controlar as operações e ganhou o jogo sem grandes questões. Eu acho que quem diria, se calhar, o Porto tinha sido eliminado pelo Estoril na Taça da Liga e passado dois, três dias
viu o Sporting e o Benfica perderem pontos,
vê-se ali
está
colado ao primeiro lugar na Liga e com a hipótese, vindo ganhar como é óbvio ao Sporting, de passar para a frente. O futebol tem muitas...
É momento.
Exatamente. Eu acho que foi a entrada do Porto muito forte e pressionante. Eu acho que os minutos iniciais, e que depois se prolongaram durante quase toda a primeira parte, e a marcação do gol fez com que o jogo tivesse de alguma forma terminado.
O Porto
tentou
minutos.
Resolver rapidamente e acho que o conseguiu. Fruto dessa intensidade que colocou, e não, o Casapia não fez nada. O Sérgio fez 6 alterações no jogo de Estoril. Entrou o Diogo Costa, o Sanches tinha sido titular no jogo anterior, o Pepe, Varela
e o Ivan Jaime, não foi?
O Ivan Nilsson e o Ivan Jaime, que tinha estado lesionado e, portanto, tem, a pouco e pouco tem, tem recuperando a sua posição. Portanto, fez 6 alterações.
Mas saiu novamente tocado.
Sim, saiu. Enfim, às vezes as...
É pressa.
Não, as coisas não, não correm como, como se deseja. Parece-me que este Porto... olhando para aquilo que estavas a falar ali, Cláudio, que me parece a exigência que este jogo vai trazer e o risco que
contra o
Shakhtar, Sérgio não vai facilitar. Eu honestamente não vejo o Sérgio a fazer grandes alterações, eventualmente a do Ivan Raim, porque não sei se está a recuperar.
Em relação, mas só tenho em relação a este 11?
Em relação a este 11.
Tem que sair Zé Pedro, tem que sair...
Não pode jogar
Zé
Pedro.
Sim, sim. Sim, mas...
Joga Fábio Cardoso.
Vai jogar o Fábio, mas o Ivan Raim...
David Carmo nem no banco estava.
Pois não, não estava. Não. Sim. Eu acho que o que vai... Do meu ponto de vista, a única opção que não seja forçada pode ter a ver com o ponta de lança. Se calhar reforçar mais a zona central e colocar apenas um avançado. Tirando o Zé Pedro e o Ivan Raim, que a partida não serão utilizados. Não vão ser utilizados. Quer dizer, o Ivan Raim não sabemos, mas... portanto, eu diria que, para mim, a única alteração que ele possa fazer é na questão da, dos avançados. Mas...
Uma palavra sobre...
João Mendes também não pode jogar.
Sim, exato.
Não está inscrito na Champions.
Uma palavra para Diogo Costa, porque quando ganhas 3-1 ao Casa Pia no Dragão, parece que o guarda-redes não é notícia. Mas o Diogo Costa tem 2 ou 3 intervenções. É de guarda-redes de equipa grande.
Sim.
Não tem muito trabalho, mas quando tem... não é um mau guarda-redes.
É. É muito, muito bom.
É um super, é um fora de série. Gosto muito. Benfica perdeu mais 2 pontos em casa, já tinha empatado com o Casa Pia, agora o mesmo resultado, 1-1 com o Farense, esteve a perder. Vai em 3 empates seguidos com o Inter, com o Moreirense e com o Farense. Neste jogo na Luz, Nuno, 36 remates e só 1 golo.
Sim, foi acima de tudo um desperdício total de muitas oportunidades criadas e neste particular. Só o Rafa podia ter enchido o saco, como costuma dizer, e ele que acabou por fazer ele o golo do empate. E até, na minha opinião, apesar de todos os lances que ele teve para fazer golo e não fez, acabou por, na minha opinião, ser um dos melhores do Benfica. E o Benfica só se pode queixar de si próprio. Ao contrário, até olhando para o jogo com o Moreirense, e antes disso até outro empate com o Inter em casa, em que o Benfica na primeira parte com o Inter fez 3 golos e depois na segunda parte desapareceu do jogo e deixou-se empatar e mais uns minutos ainda o perdia. Em Moreira de Cónicos também pouco ou nada criou.
Agora não.
Neste caso... este empate deve-se muito pela falta de eficácia e de fazer golo. Roger Schmidt voltou a usar os mesmos jogadores, voltou a jogar com 2 laterais
adaptados
à posição. Aursens ainda se vai fazer um grande lateral direito se continua a jogar ali. Morato também neste particular, embora é giro ver, a Cláudia mandou ali as estatísticas e os dados que ela estuda muito, jogo. Estuda demasiado
e bem, estuda e bem.
E a maior parte dos lances e o pendor ofensivo do Benfica foi praticamente tudo pelo lado direito. Mas já vi Morato mais atrevido.
É como tu dizes, a prática também.
Já vi Morato também mais atrevido em uma outra
eu
vez.
Eu sei que nem no banco estava.
E uma outra vez.
Quem?
Não e Bernardo perceber. Está surpreendentemente lesionado.
Não consigo perceber.
Não, estou só a dizer.
Mas o Morato, que não é defesa esquerdo, já subiu algumas vezes pela sua lateral.
Também tem que dizer alguma coisa.
Mas uma coisa parece indiscutível. Acabou o estado de graça de Roger Schmidt. Ou seja, aquele minuto 64 em que Roger Schmidt tira, nomeadamente João Neves, sim, o estádio vem abaixo. Como é que tu interpretas aquela reação? Uma coisa é subir, outra coisa é atirar os verdes.
Isso
vai, já lá vamos. Mas
podemos ir já.
A reação, posso juntar tudo. A reação, eu acho que a reação existe, fruto, não é da substituição em si. Também é, porque
tira o menino
era João Neves,
exato.
Não é?
mas é um acumular de situações em que aquela reação é tipo
é o descarregar, okay, muita coisa acumulada,
já estou farto, já chega, já aguentamos muitas más decisões. É um bocadinho por aí, como é óbvio.
Mas achas que foi um exagero? É uma pergunta.
Não, acho que não.
Okay. Já acho.
Acho que não foi uma má
também
decisão, porque acho que não foi uma má decisão.
Eu percebo que é o acumular de muitas situações, não nesta particular. Não,
mas eu acho que a decisão nem foi tanto, como é óbvio, foi o sair o João Neves, mas foi, não foi tanto por ser o João Neves o menino querido dos benfiquistas, foi porque naquele jogo em particular, se calhar havia um, dois ou três jogadores que
estavam a pedir, mais para sair,
que estavam a merecer mais sair do que ele, percebes? Na minha opinião também, e parece-me que foi um bocadinho por aí, porque já há algum tempo que uma outra vez que o João Mário, por exemplo, o João Mário era um dos que se calhar podia ter saído, ou o Di Maria, em que uma ou outras vezes erraram passos, ou lhe custava a ir atrás, e o João Neves, por muito passe que erre, é daqueles jogadores que, fisicamente, não é? Também tem a frescura que todos nós lhe conhecemos. Não é por aí. Acho que a substituição não foi errada, não foi má feita. Até o resultado em si até prova o contrário. Não é que tenha ligação direta com o empate logo passado 5 minutos, mas o Benfica acabou até por a partir das substituições, de melhorar, e também na Luz nós sabemos como é, quando fez o empate, e depois o próprio estádio também ajuda
mas
a equipa
chega,
a tentar alcançar a vitória. Não foi por aí, não foi por essa sugestão. O que eu acho é que os adeptos, alguns, erraram no sentido de uma coisa é assobiar e protestar, outra coisa é tentar agredir o treinador, porque para o bem ou para o mal é o treinador do teu clube. E portanto tens que o apoiar, e ele deve ser o melhor do mundo,
e não pode
de cometer erros ou não.
Fisicamente
vais assobiar, como é óbvio, mas não vais atirar garrafas e copos, não é? Sujeito até
a agredir
ao treinador. Como também o próprio treinador no final não
exato,
pode
ia para aí também.
Não pode, embora nós já falámos sobre isso.
Eu não sei
se ele não estava a falar especificamente para esses que atiraram objetos, a mandá-los ficar em casa e não irem para lá ou tirar objetos, ou se estava a generalizar e a dizer
a
quem vier para assobiar que fique em casa.
Sim, porque ele estava a falar dos adeptos com atitude negativa.
Que são os que assobiam. Não,
mas isso... E depois há ali uma argumentação que é, ele está a falar daqueles da atitude negativa, porque é que eu acho que ele põe todos no mesmo saco? Porque ele diz que são os adeptos da atitude negativa, mas que depois no fim vêm festejar no Marquês. E quem vai festejar no Marquês não é só o tipo que atirou o copo da cerveja.
O assobiar não ajuda a equipa.
Exato.
E portanto, se não ajuda a equipa, para eles não virem e ficarem em casa. Então,
como é óbvio que não ajuda a equipa, ou ajuda.
Oh Nuno, mas não ajuda ao Benfica, como não ajuda nenhuma outra equipa.
Obviamente.
Que quando
coisa,
passa maus momentos.
Desculpa lá, mas eu acho que ele deve dizer isso. A gente percebeu, depois dos 64 minutos, diria que 10 minutos, o Benfica andou ali à nora. A equipa andou instável, andou desequilibrada, porque a confusão era muita. Eu só estou a dizer é, os assobios em satisfação, eu também levei muitos.
Mas quem?
E portanto não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é,
não ajuda.
Foi evidente que a equipa, naqueles 5, 10 minutos após a situação que aconteceu aos 64, a equipa não funcionou.
E não,
se não estás preparado sentido... para ouvir assobios,
espera aí,
como
não,
treinador de uma equipa
não,
como
sim,
o Benfica,
sim, não é
isso, então se calhar tens de procurar outra ocupação.
Não é isso que eu estou a dizer, mas eu percebo,
isso, dúvida,
eu
Ribeiro,
percebo
mas...
as palavras.
Ele não pode dizer nunca aos adeptos, qualquer treinador de clube grande, não pode dizer aos adeptos do seu clube: ai, vocês assobiam, vêm para aqui, fiquem em casa.
Não,
e aí, Pedro, não
aí
pode dizer.
Completamente com a Cláudia.
Não pode
desculpa
dizer.
Lá. Mas quem é o senhor Roger Schmidt para vir dizer? Ah, desculpa lá.
Não. Ele pode dizer o que ele quiser.
Pedro,
estou a dizer que o que ele. Facto. Os assobios prejudicaram ou não prejudicaram a
todas
equipa?
Todas as equipas
é só
que são assobiadas,
mas é desta,
nenhum jogador gosta.
É desta que estamos
Pedro.
A falar. É
achas que Rui Costa esteve bem em vir defender publicamente o treinador?
É o seu treinador.
Eu acho que sim.
É o seu treinador. Oh, Ribeiro, diz-me tu que é o teu clube. Tu não achas. A gente. É assim. Se ele deixa cair o treinador, acho eu, isto tem tudo para no próximo jogo haver contestação. Eu não estou a dizer que não vá haver. Agora, eu acho que é a função dele, enquanto dirigente, enquanto responsável máximo, defender o treinador.
Sabes o que é que acontece aos presidentes que publicamente defendem os seus treinadores? historicamente.
Se o Benfica perde na Áustria e perde em Braga, mas isso é outra coisa.
Mas eu estou interessado na resposta. O que é que acontece?
Esperei.
Normalmente, quando os presidentes vêm dar sempre votos de confiança.
Ah, mas isso olha, eu vou dar a minha opinião. Se isso acontecer, aquilo que o Rui Costa diz, se calhar as pessoas têm que ter cuidado com o que dizem. Portanto, os dirigentes não podem dizer só, como o Pedro costuma muito dizer.
Pedro, mas se os dirigentes tivessem cuidado com aquilo que.
Se eu puder falar, pronto. Como o Ribeiro diz, jogar para a bancada. Tu dizes muitas vezes que os dirigentes jogam para a bancada. E portanto, eu acho que o Rui, honestamente, não tinha outra coisa a fazer senão esta. Defender o treinador e dizer, este é o meu treinador. Independentemente do que possa acontecer, seja com o Salzburgo e com o Braga. Portanto, eu, mesmo que aconteçam duas situações negativas para o Benfica, não estou a ver o Roger Schmidt a sair. Ficaria muito surpreendido.
Sim, se aquilo é verdade hoje, claro, quer dizer, não são dois resultados negativos. Exatamente. Porque mais do que isso, porque Costa disse que mudar a meio sempre deu um mau resultado. E portanto vai esperar pelo final do ano.
É aquilo que nós temos de falar.
A não ser com Laje.
Sim, a não ser com Laje, mas já era. A propósito de mudanças do Benfica, deixa-me usar uma notícia que chegou agora, do seu dono, é uma notícia do Mais Futebol, que o Benfica abriu conversas com o Estoril por Rafik Guitant.
Pronto. Deixa-me só dizer uma coisa em relação às declarações de Rui Costa deste fim de semana, que é condenação da minha parte total e absoluta por qualquer tipo de agressão, de atirar coisas, isso é inimaginável. Mas eu gostava de ter visto a mesma veemência do presidente do Benfica na questão das tochas.
Sim, sim, sem dúvida.
Porque
sem
ou dúvida. Os adeptos são todos diferentes.
Sem dúvida.
E os dirigentes têm que agir e podem agir.
Ou há moralidade ou
sem dúvida.
Todos.
E não é só dizer, o Benfica deveria ter dito. Ele devia ter aparecido logo a condenar aquilo e devia ter sido proativo.
Porque o que
queremos
mancha...
identificar estas pessoas, claro, e tomar medidas.
Pedro, porque o que mancha os 120 anos de história do Benfica não são só dois ou três senhores de uma bancada central irados, desesperados da vida e que atiram uma garrafa de água. O que prejudica o bom nome do Benfica, então, nas competições europeias, isso são os jogos em que não podes levar adeptos, são adeptos a lançarem tochas para cima de adeptos adversários e, portanto, acho que as coisas não podem ter duas medidas. Essa é a primeira. Em relação à defesa do senhor Schmidt, estamos cá, temos anos disto para ver quanto tempo é que demora essa defesa.
Vale, mas eu cá estou para depois, quando as defesas não são na sua devida medida, não é? E a reação é essa que tu podes...
Quando não combina uma coisa com a outra,
estou,
não é?
Estou cá para dizer.
Deixa-me só
dizer uma coisa em relação às palavras do Sr.
Estamos aqui há muito tempo,
Schmidt.
E eu tenho dito isso muitas vezes.
Em relação ao estado de graça que tu falavas do Sr. Schmidt, é muitas vezes isto... Quando nós às vezes falamos da questão da contratação de um treinador estrangeiro, se as pessoas minimamente acompanham e nos acompanham, nada tem a ver com estupidez de nacionalismo ou o que quer que seja. Às vezes... Tu não basta levares as pessoas ao museu para elas perceberem a história de um clube, a grandeza de um clube e a idiosincrasia dos seus adeptos. O adepto do Benfica é um adepto que está sempre habituado a ganhar e quer ganhar sempre. E, portanto, quando o seu treinador, e que lhe entra pelos olhos adentro, que a equipa não joga, vem dizer, estou muito satisfeito e acho que estamos a jogar um futebol ótimo, o adepto do Benfica não toma isto por bom. Não toma. E, portanto, quando ele diz ao adepto do Benfica, os que vêm para assobiar não venham cá, venham só no fim, quando formos ao Marquês, eu conheço gente... Muita gente do Benfica que normalmente é ponderada e calma e que apoia sempre incondicionalmente, que ficaram irados.
É, isso ficaram, é quase não perceber.
É que não percebes a gente.
Mas deixa-me dizer uma coisa: eu acho que nesta gestão, como noutras, mas nesta gestão, há sempre uma. Há atos de gestão que têm visibilidade pública e há outros que não têm e não devem ter. E portanto, nós só sabemos aquilo que sai cá para fora. Nós não sabemos como é que Rui Costa geriu internamente, claro, por exemplo, essa afirmação de Roger Schmidt, que estávamos a jogar muito bem e que a maioria dos benfiquistas estava com a equipa, etc. E portanto, eu acho é que tem que haver uma gestão para fora, mas tem que haver uma gestão muito, muito permanente para dentro, para colocar as coisas no sítio, e isso só a longo prazo é que se vai... A perceber. A curto prazo, o Benfica vai à Áustria.
Ah, já agora deixamos só dizer, Artur Cabral muito rápido no contra-ataque na garagem.
Sim, mas bem.
O Benfica ao obrigá-lo a pedir desculpas.
Mas bem também, e isso também não se vê sempre. Também o seu dono, há muita gente, nomeadamente jogador, que se porta mal e depois ou demora 3 semanas ou nunca chega a pedir desculpa, portanto
foi muito,
menos
muito
mal.
Evidente.
Foi. Perspectivas do Benfica na Áustria, o objetivo é ganhar por mais de 2 golos para pelo menos ir à Liga Europa e depois o jogo em Braga, de que vamos falar a seguir, já estamos aqui a esticar-nos no tempo, mas perspectivas da visita do Benfica. Não, a visita do Benfica, já que falámos dos outros europeus todos. Benfica na Áustria.
Benfica na Áustria.
Tem que ganhar
o olhar que ele
lança.
Tem que ganhar por 2 golos. Eu acho que Sabes uma coisa, Ribeiro?
Achas possível?
Acho. Acho possível.
Achas provável?
É aquilo que tu disseste isso na quinta-feira, entre o que é possível e o que é provável.
Fortíssimo nos prognósticos, tu.
Pois estou. Deixa-me dizer aqui, eu acho que é possível, e eu acho que há aqui um indicador no meio disto tudo que pode ser positivo. Na minha leitura, vale o que vale. É aquilo que o Benfica apresentou. Eu acho que o Benfica, no jogo com o Farense, apesar do resultado...
Jogou melhor.
Com o Moreirense, não criou nada. Nada. E, portanto, no jogo com o Farense, a verdade é que criou muito. O jogo é diferente em Salzburgo, obviamente, mas isto pode ser um bom... É agarrar naquilo que tu fizeste de bom, e houve ali muita coisa boa, não é? O resultado é óbvio que não é, mas acho que naquilo que foi a qualidade do jogo, houve coisas boas, até é levar isso, transportar isso para o jogo das competições europeias e tentar fazer aquilo que ainda não fez esta época.
Com Tengstead ou com Musa?
Eu honestamente já,
ou com os dois.
Eu não sei o que é que vai na cabeça do Schmidt, mas eu acho que vai jogar o mesmo 11.
Sim. Que jogou com o Farense?
Sim. Bom, posso estar enganado, mas
veremos. Por falar em competições europeias, a última equipa nos últimos dois meses que ganhou ao Sporting Braga chama-se Real Madrid. O Sporting Braga ganhou em Vizela 3-1. Diz.
Não posso deixar de dizer. Eu não queria deixar de passar os 1000 adeptos do Farense na Luz.
Excelente. Sim.
Eu acho que isto é. Nós temos que dar nota deste.
Sim, é justo.
Porque isto. Farense também tem uma cidade por trás e isto é revelador daquilo que é
a identidade do clube.
Portanto, trazerem 1000 pessoas ao Estádio da Luz, acho que é de realçar.
Vizela muito mal na classificação.
Do Algarve aqui é um instantinho.
Está bem, mas.
Barbosa que o diga.
É onde eu queria chegar.
Mas é que ele, quando tu vais na
desmarcação, o Braga ganhou 3-1 em Vizela, espera pelo Benfica apenas com um ponto atrás face aos campeões. A única equipa que ganhou a Braga nos últimos dois meses foi o Real Madrid. Banza, 13 golos. Isolado nos melhores marcadores, contra 9 golos de Gyökeres. O ataque do Braga é demolidor, 36 golos marcados, quando nenhum dos três grandes chega sequer a 30. O problema é que há outra baliza.
Tem 20 golos sofridos.
Tem 20 mais golos do adversário. Tem 2,7 de média de golos marcados e estão na melhor condição possível. Pedro, se querem mesmo ser candidatos a alguma coisa, o jogo com o Benfica é a oportunidade indicada para o mostrar, para o provar.
Sem dúvida, mas eu acho que a preocupação do Arthur Jorge é claramente Nápoles. E aquilo que nós, acho, pá, de uma forma geral, acho que pouca gente acreditava que era possível e provável o Braga
poder discutir
na última jornada. E portanto, aquilo que o Braga fez estou a desviar-me um bocadinho, aquilo que fez na Liga dos Campeões tem sido excepcional. E portanto, acho que o foco do Arthur Jorge, na minha opinião, acho que o Benfica vem a seguir. Acho que se porventura...
Jogas dois jogos de uma vez.
Sim, mas se porventura as coisas correm bem em Nápoles, acho que é excepcional. E aquilo que pode trazer para o jogo do...
Utiliza lá a tua expressão, minha nossa.
Minha nossa. Pode trazer um elan, uma confiança, e que vai tornar o jogo claramente ainda mais difícil para o Benfica, independentemente do resultado.
Até porque
com
o Benfica
Nápoles.
Pode
Eu acho que é sempre um jogo de grande dificuldade para o Benfica.
O Benfica pode chegar a esse jogo arredado de todas as competições europeias.
Certo, sim. E portanto, sim. E aí sim, um jogo de muito risco para
Roger Schmidt.
Não, e para o Benfica em particular.
E é uma boa vitória do Braga em Vizela.
O Braga ganhou bem. O Vizela teve ali duas oportunidades logo no início que o Mateus até fez ali uma defesa assim um bocado um malabarismo, mas depois o Braga tomou conta do jogo. E o Vizela, deixa-me dizer-te, não parece aquele Vizela do ano passado,
muito difícil.
Um Vizela difícil de ultrapassar, principalmente lá em casa. Parece mais macio. Tem bons jogadores, mas o Braga teve um maior domínio, apanhou-se em vantagem e depois geriu o jogo a belo prazer. Acho que o Braga neste momento está muito bem. Banza está em grande forma. Ricardo Horta já
é aquela máquina.
Já não adianta, já não temos mais palavras para falar sobre ele, sobre a qualidade, aquilo que ele acrescenta também ao Braga. E o Braga está
está motivado e eu acho que nós devíamos ir a Nápoles, não era mau.
Adorava.
Não era mau ir a Nápoles ver este joguinho.
Barbosa, trata.
E conheço eu acredito. Porreiro,
só um.
Barbosa vai trabalhar para o Guia Michelin.
Acredito que o Braga possa fazer uma
gracinha. Tem que ganhar por dois.
Tem que ganhar por dois.
Álvaro Jalou não foi convocado, está lesionado.
Isso é uma baixa importante, porque o Álvaro Jalou,
as
características
mais,
que tem também, seria um jogo. Mas pode ser que apareça a Bruma, que já fez um golaço também em Berlim.
É um dos melhores gols da Champions este ano. O gol do
Bruma pode repetir a
fazer. União Berlim. Só para fecharmos esta jornada do campeonato, um registro para o Boa Vista, de mal a pior, 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Agora foi na Amadora 3-1. O Estrela estava há 3 jornadas sem ganhar. Petit saiu. Vou para ti, Nuno, que jogaste lá, situação muito delicada no Bessa.
Eu ainda não ouvi, não sei se Petit falou ou não, mas creio que não. Que não
ainda não,
ainda não.
E eu também ainda não falei com ele, mas eu acredito. E eu acredito que o Petit tenha tomado
esta decisão,
na minha opinião, até peca por tardia. Porque acredito que ele já tenha vindo a pensar nesta sua decisão já há algum tempo. E acredito que ele a tenha tomado no sentido de agitar e tentar que as coisas melhorem, porque eu sei o quanto ele gosta do Boa Vista e, portanto, aí ele próprio deve estar a gostar muito também estar a ultrapassar, a passar esta situação. E acredito que ele tenha ganho essa coragem de tomar essa decisão para que, ou no sentido de que ele. Que eu se calhar acho que se calhar é preciso tomar as decisões e a nível técnico também, se calhar a vinda de alguém novo e fresco pode mudar alguma coisa.
Sim, mas pode ser um alerta, eu acho que é um alerta para interno, acho que eu estou um bocadinho, não sabendo do que se passa, apenas aquilo que vemos, vamos ouvindo e vamos lendo já há algum tempo esta parte. Internamente as coisas não devem estar fáceis, portanto eu acho que essa decisão tem mais a ver com isso, tentar que algo melhor
agitar
um bocadinho aquilo. Deixa ao Pedro, só para terminar esta questão da entre o quarto classificado, que é o Braga, e o Sporting, são dois pontos, 31, 30, 29.
Sim.
Portanto, a importância do próximo fim de semana, que nós vamos fazer dupla jornada, não é?
E se quisesse esticar a corda até aos 25 do Vitória, não está assim tão longe.
E para a semana temos um jogo que foi durante muitos anos um dos bons jogos da Liga, que é Boa Vista Vitória.
Boa Vista Vitória, Braga Benfica e Sporting Porto.
Não te esqueças, é que joga hoje ainda o Moreirense, porque o Moreirense joga hoje com o Gil Vicente e
pode fazer 24.
Pode fazer 24 ali, fica um pontinho do Vitória.
No fundo da tabela, Vizela, Arouca e Chaves têm todos 10 pontos. O Rio Ave tem terceiro empate consecutivo e 11 pontos. Depois Gil Vicente acima, Casa Pia e Estoril, como dizes, está em 12º. Grande trabalho do Vasco Seabra.
13 pontos.
Não, as pessoas
vêm ao programa
vem ao,
e depois descolam.
Vêm ao Futebol Ambiente e depois já se sabe, mesmo Zidane, lembram-se? Bom,
vamos por falar em Zidane.
Para férias.
Por falar em Zidane, epá.
Vamos para os cagando golos?
Vamos para os cagando golos desta semana.
São da irresponsabilidade de Pedro Barbosa.
Diga lá o que é
muito
escolheu,
rápido,
doutor.
Até porque temos que ir.
Da irresponsabilidade de Pedro Barbosa. Já que não concordo.
Ei.
Olha.
Vai.
E bem, e o que nós queremos é isso.
Portanto,
claro, papel azul de 25 linhas, tu não gostas, mas é antigo, mas é o que é. E portanto, com Teo Fonseca do Famalicão, cagando a gol. Depois eu escolhi dois do Estrela, que eu acho que são.
Deve ter, só viste esse jogo.
Só vi esse jogo, exatamente. Só vi um jogo.
Depois quero os vossos comentários e as vossas escolhas. Quer do Kikas, quer do Leo Jabá, são de primeira, acho que são bons golos, difícil execução. Quantas e quantas vezes nós vemos a bola vir para trás e ela pegar e a subir e ter com o pessoal que está na bancada. Portanto, acho que são dois bons golos. Portanto, o Kikas e o do Leo Jabá.
Bons golos. Estão a votação na aplicação da Sport TV.
Já estão lá.
Muito contrariado, mas peço então o separador das apostas.
Placar, aposta na desportiva.
E foi tudo.
Mas
até
houve
quinta.
Apostas este fim de semana?
Não, não, até para a semana.
Quinta-feira a mais.
Barbosa.
Que é escândalo.
Com pantufa calçada em pezinhos de lã, aproxima-se.
Era uma papinha.
Impressiona Nuno Gomes
era
e Pedro Ribeiro.
Fala, Nuno.
Eles têm falado muito.
Fala,
depois,
Nuno.
Eu estou cá. Isto ainda não acabou.
Nuno, como é que se chamavam as tuas equipas? Era o Kawasaki com quem?
Yamaha.
Com o Kashiwa.
Era a final da taça, mas.
Ficou 0-0.
Ficou
0-0.
Eu ia dizer 0, mas depois, é pá, uma final, os gajos vão fazer um
gol. A tua aposta era número aposta, número de golos exatos do Kashiwa.
Eu disse 1.
E tu disseste 1 e ficou 0-0.
Ficou
portanto,
0-0. Ficou 0-0 até o prolongamento. Aquilo pronto. Foi decidido em penaltis.
Sabes que o empate não lá aposta, portanto.
É? Não, mas não, a minha aposta não era essa.
Diz fazer os golos e a tua aposta não era essa. Ficou 0-0, tu disseste um golo, pronto, já foste. Pedro Ribeiro, Borussia Dortmund, Leipzig. Tipo de aposta. Quantos golos marca o Leipzig? E o Pedro disse, mais ou menos do que um golo e meio. E ele disse, menos.
Eu
marcou 3.
Dito...
Ficou 2-3 para o Dortmund, perdeu.
Ribeiro facilita.
Aliás, aconteceram coisas estranhas na Alemanha.
Facilita, aí o Bayern empatou 5-1.
Empatou. Destas apostas todas, quem tinha de facto... A papinha.
Obviamente.
Desculpa.
Tottenham Newcastle. Tipo de aposta. Quem vence? Este sim tinha uma empata nula aposta no Nuno Gomes. Quem vence? Exatamente. E diz Barbosa. Tottenham, assim, cheio de confia. Ganhou.
A meio da semana o Tottenham tinha perdido. E as pessoas pensavam.
Tinha perdido com quem?
Resultado.
West Ham, não foi?
Acho que foi Barbosa foi o único esta semana que fez. Um ponto.
Continua ali a 3 ou 4 pontos.
E portanto está a 2 pontos.
Vocês estão a fazer uma
Barbosa
cama.
Com 7, Nuno Gomes com 9, Ribeiro com 9.
7-9-9.
Em mais já sabemos.
Vou já avisar aqui em direto ao Vivi Cores. Deixa-me cá dizer coisas. Portanto, o programa de quinta-feira não tem grande ciência. Não me pergunta de que é que vamos falar, porque vamos falar, obviamente, do rescaldo das competições europeias e a divisão desta jornada que é épica, com o Benfica a ir a Braga e com o Porto a vir a Alvalade e também, como tu dizias, do Vitória com o Boa Vista. Mas os destaques desta jornada, portanto, é o menu do programa. Mas nós vamos lançar, vou lançar aqui em direto ao Vivi a Cores um repto ao placar, porque nós para a semana vamos fazer 2 podcasts. Um na segunda-feira de rescaldo da jornada antevisão do clássico, que é nesse dia, e terça-feira fazemos o rescaldo do clássico do que aconteceu.
É combinou isso.
Escala de São Carlos. E é o que vai acontecer para a semana, são 2 podcasts. Então, como nós temos 2 podcasts, eu vou lançar um desafio.
18 e 19?
Calma-te!
Estou a organizar a minha vida. Achas que eles ouvem o podcast?
Deixa-me falar. 2 apostas aceitam? Jornada dupla.
Dia 19, tenho um almoço, não posso gravar o podcast à hora do almoço.
Mas é ali na Sport TV,
não
é?
Não.
Ah,
olha, Nuno Gomes.
Na terça-feira, dia 19, temos de fazer isso mais cedo.
É isto? É, a nossa vida é aturar isto.
Epá.
2 apostas, concordam para a semana?
Certo, vamos embora.
Todos apostam.
Sabe quantas fizeres? São mais 2 mais apostas que eu vou ganhar? Continuo.
Todos apostam.
É importante esta confiança.
Para a semana quando? Esta semana já, quinta-feira?
Quinta-feira, 2 apostas? Não, para a semana. À semana, 2 apostas. Fazemos um podcast na segunda e fazemos outro na terça.
Faltam
na segunda
segundos.
Do rescaldo do Benfica e do Braga e na terça-feira do rescaldo do Clássico. É isso?
É isso. Então fazemos 2 apostas. Na quinta-feira lançamos 2 apostas.
Ah, já.
Todos que um dia vai-me sair.
Este cara acorda é o nível a arriscar tudo.
Peraí, que vou mandar desligar aqui.
Olha,
as câmaras.
Considero que está a arriscar tudo.
Vou citar Bruno Nogueira. Ai, vocês.
Não, a Cláudia.
Lá, todos apostam sobre o Braga-Benfica para conferirmos na segunda-feira
todos.
E todos apostam sobre o clássico Sporting-Porto. Siga. Para conferirmos na terça. Concordam?
Concordo e não só concordo, como sinto que a vitória está próxima.
É. A vitória é depois só na semana.
Vocês separador? Cansam-me.
Já fomos.